Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Começando mais um Planeta Diário na semana do dia 26 do 2. Chegando aí já, fomos já chegando ao finalzinho de fevereiro, né? Passou rápido, teve carnaval. Agora o ano começa, né? Ou não, né? Mas vamos falar hoje das notícias da semana. Hoje o Planeta Diário tá muito vivo com as notícias, vocês vão entender as próximas notícias, mas o mais importante é, para se manter bem informado, curta, compartilha, se inscreve no canal e compartilha aí no WhatsApp com seus amigos e vem com a gente debater e rola a vinheta.
E começa agora o programa de jornalismo com opinião independente, Planeta Diário.
Porque aqui a gente só tem notícias alvivaças. E aí, Paulão, beleza?
Não, já ia te lembrar que nós esquecemos uma notícia.
Ah, já, não, mas a gente acrescenta. A Planeta Diário a gente consegue ter essa.
A navezinha, aliás, boa noite, pessoal.
Boa noite.
A navezinha americana que pousou lá na
É
Lua.
verdade, pousou. E ela foi lançada pela SpaceX, cara, é verdade, a gente esqueceu, é até bacana,
Sim,
é verdade.
a Intuitive Machines, né?
É.
A empresa que fez o pouso aí da navezinha Odysseus. É
Sim.
Odysseus, né? Odysseus na Lua, no Polo Sul da Lua, né?
É.
Então essa é uma notícia interessante. Mas enfim, deixa eu dar o meu boa noite aqui, que eu cortei o boa noite. Boa noite, pessoal. Boa segunda-feira aí a todo mundo. Estamos aí, né?
Com certeza. Vocês estão vendo que o vídeo está aparecendo e desaparecendo? Não se preocupem. A internet de Campinas vacila. Boa noite, Vi. Você está bem? Deixa eu ver se você está falhando o áudio. Fala aí com a gente.
Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Um abraço a todos, uma boa semana e se acheguem mais no Planeta Diário, no Diário do Capitão. Já vai chamando o pessoal para poder vir assistir a nossa live, já vai dando like e aproveitando, o Paulo, que você falou, a sonda que chegou, ela já chegou dormindo, né? Porque ela pousou de lado. Então, ela pousou já deitada com a cabecinha na pedra e dali ela já vai dormir, né? Porque ela não consegue, da posição que ela tá, o painel solar não consegue pegar energia suficiente para poder estar retransmitindo. Então, ela tem um tempo de vida curtíssima, mas chegou lá, né? O importante é chegar.
Mas é importante dizer que tiveram dois países aí que tentaram fazer a mesma coisa e deu
Sim.
ruim, né? A China, acho que um, e teve um
A
outro também.
Índia. A Índia foi a única que conseguiu pousar no Polo Sul.
É porque não dá certo, eu vou explicar por que não dá certo. É porque
É um terreno muito
como a
acidentado.
Terra é plana e tem um domo, só na década de 60 que a gente conseguiu fazer o cinematográfico. Hoje tá na mão da Marvel os efeitos especiais. Por isso a gente não consegue fazer tão bem pousando na Lua, porque tá na mão da Marvel fazer os efeitos especiais. Boa noite ao Leonardo Barão, boa noite à Cássia, boa noite a deste lado do Brasil, que tem live aí marcada. Você vê que a galera copiando a minha ideia, brincadeira, Paulão. Tem live marcada aí com o deste lado do Brasil, junto com o Marketing Klingo aí, tá? Deixar na descrição depois para vocês aí. Esse capitão tá muito felizinho. Ah, Cássia dando em direto aqui. Mas vamos lá, gente, vamos continuar falando aqui de notícia boa aqui. Nossa,
Ixi, o capitão atacou as comandadas, é
Não,
isso.
idiota. Mas assim, vamos lá. A notícia não é tão boa, mas é uma notícia aí, acho que importante e bacana para quem gosta aí do mundo do automobilismo. Inclusive, eu ia separar, porque eu sou muito burro, né, mano? Eu ia separar fotinho para trazer aqui para vocês, mas melhor ainda, vou direto então para nossa parte que a gente passa as informações. Então, tá aí no roxinho para você aí o Wilson Fittipaldi. Faleceu aí aos 80 anos, agora, nessa semana que acabou de passar. E o Fittipaldi correu na Fórmula 1, piloto de Fórmula 1, grande piloto também. Não ganhou muita coisa, né? Não ganhou quase nada, mas foi um grande piloto. Mas o mais importante, ele foi importante para a história do automobilismo brasileiro. Porque ele, junto aí com seu irmão, ele fundou aí a única equipe, né? A equipe brasileira de Fórmula 1, que foi a Copersucar aí, né?
Copersucar,
Cooper Sugar, tá na tela aí de vocês. Tipo assim, esse cara, você vê como o Brasil é importante para a história da Fórmula 1. Então, na tela de vocês aí tá o FD03, uma foto do GP da Alemanha 1975, aí o carro do Cooper Sugar aí, uma coisa importante. Olha como o carro era. Olha o tamanho da roda. Olha como eram os carros de Fórmula 1 aí. Então, o piloto parte aí, sentimentos, mas fazer o quê, né? Nessa vida, né, tudo tem um início, meio e um fim. O importante é o legado que você deixa, e ele conseguiu deixar um legado bacana aí para a Fórmula 1. Aqui ele guiando a Lotus de 1969 na Fórmula 2. Então, fotinhos aí para vocês aí. E aqui é ele novo, né? E aqui é ele aí já perto dos seus 80 e poucos anos. Paulo, gostaria de comentar alguma coisa?
Não, só ia te perguntar se não teve uma outra equipe de brasileira de Fórmula 1, que foi a Forte Corsa.
Não, cara, a
A minha
Forte
Forte
Corsa era
Corsa.
Ítalo brasileiro.
Ah, então, mas era brasileira,
Mas
então
não,
não era só
mas
brasileira,
a
né?
única equipe brasileira que foi da família foi a
Isso.
Cooper Surka, foi a única.
É, só brasileira, mas Ítalo brasileiro é brasileiro também, né? É, pô, não tem como. Enfim, eu vi a Forte Corsa. Cooper Surka, não sou tão velho
Não,
assim para
aí
ter.
você tem que ser padrão Carlos do canto aqui do Batata Espacial para ter assistido, pegar essa fase.
É, aí não tem como. Cooper Surka eu não vi. Aliás, a Fórmula 1 recomeça, aí lembrar, recomeça nesse final de semana e a corrida vai ser no sábado, né? Porque tem um problema lá da questão das Arábias e tal, que não pode ser no domingo, que é um dia sagrado. Então, eles vão fazer a corrida no sábado.
É, teremos aí uma coisa diferente na Fórmula 1 aí dessas coisas. Eu nem tava, não tinha muito acompanhando. Achei que ia ser domingo, porque eu vou trabalhar sábado. Olha eu me ferrando
Ah,
na.
meio-dia sábado.
No, olha eu.
Meio-dia sábado.
Meio-dia sábado, então aí tem forma. Começa aí então a Fórmula 1 2024, hein? Que a única coisa
É,
que.
mas que vai ser, não vai ter competição,
Não,
né?
vai ser.
Porque o Alonso já deu spoiler, né, nos treinos. Falou, ah, com o carro que o cara tem aí, o Max Verstappen vai ganhar tudo de novo.
Não, o Max Verstappen esse no, na, no, na pré-temporada, onde eles ficam lá correndo, testando o carro, o cara conseguiu quebrar, é tipo assim, ele fez um segundo, um décimo abaixo que todo mundo. Aí o Lando Norris conseguiu ir lá fazer o dele e ele foi lá, abaixou mais, pá, um décimo. Aí eu falei, meu, tem até uma foto do engenheiro de equipe dando risada. Tipo assim, aquela risada mostra, o ano vai ser de novo, vai ser da grande Red Bull.
Eu acho que o Max Verstappen vai passar o número de títulos do Schumacher
Do
e
Schumacher?
do Hamilton.
É.
Que loucura, né, cara? Você falou uma coisa aí. Quando que a gente ia imaginar, né, essa quantidade de títulos de o cara ser, vamos lá, o cara chegar num um Fangio, o Fangio ganhou 5 corridas, né? Então, para a época, era considerado o campeão, era pentacampeão. Alain Prost ganhou 4. Porra, Alain Prost, o Senna conseguiu 3, Piquet, era dificílimo.
Sim.
Agora os caras ganham título por atacada e varejo, cara.
Mas você sabe por que é isso,
Mas isso é
Vinícius?
a falta de competitividade, a
Não é só isso.
disparidade também.
Mas não é só isso.
A
É que a
qualidade
Fórmula 1.
do disputa.
Agora vamos entrar no assunto aí, Fórmula 1. Você vai gostar, Thiago, dessa parte aqui. Nos
Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
anos 90, quando a eletrônica entrou de vez
É,
dentro da
foi quando
Fórmula 1,
mudou tudo.
o que aconteceu? O que aconteceu é que o piloto passou a ter muito menos importância que o carro. E à medida em
Sim.
que o tempo foi avançando, você vê que até tem piloto que nem é piloto, é filhinho do cara, dono da equipe e não sei o quê. Então, quanto mais o carro foi avançando tecnologicamente, mais a distância do que o piloto pode fazer diferença em relação ao carro. O carro, ele praticamente faz o negócio sozinho, entendeu? Então, o carro é muito melhor de um do que do outro. Então, a diferença do piloto, ela é muito menor na pista do que o carro. Então, às vezes, você pode ter um piloto espetacular numa equipe pequena e ele vai tomar 4 segundos do primeiro. Então, assim, a Fórmula 1 hoje é sem graça porque não tem competitividade entre as equipes. Tem uma equipe muito à frente das outras. Quando tiver uma equipe contra outra, como foi o caso do Verstappen contra o Hamilton há uns 2 anos atrás, dois,
Foi
três
2
anos
anos,
atrás.
2 anos.
Então, aí teve disputa. Teve disputa, porque tinha a Mercedes e a Red Bull ali disputando. Agora não tem, a Red Bull tá nadando de braçada, que foi o que aconteceu na era Schumacher. Por que que os brasileiros ficavam tão bravos em relação ao Rubens Barrichello? Porque ele teve a oportunidade de bater no Schumacher, mas ele era muito pior piloto, os dois tinham o mesmo carro, e não tinha como competir, porque o Schumacher era muito melhor que ele. Mas era só Ferrari, Ferrari toda a corrida, Ferrari, 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 Ferrari. Então, assim, é isso que aconteceu. A Fórmula 1 não tem graça porque os mais que o piloto. E na época do Senna era muito diferente. Então você vê resultados como o Senna em Mônaco, largou lá em último com um carro bosta e chegou em segundo, né? E ainda terminaram a corrida antes lá. Aquela história lendária de que no braço ele conseguia compensar. Você ainda
Isso aí.
consegue ver alguns pilotos compensando isso quando tem muita chuva. Mas agora caiu 3 pinguinhos, os caras param a corrida, não podem correr, é uma frescura do
Bom,
cacete.
vai lá, Vi, pode falar que eu completo e a gente passa para a próxima matéria.
E era exatamente isso que eu ia colocar aqui no pensamento. A mudança, o avanço tecnológico, ela acabou criando essa disparidade, né? E você, por exemplo, hoje você não vai ter um piloto que vai fazer quantas voltas o Senna fez em Interlagos só com a terceira marcha, pô.
Não, eles trazem o carro de volta. Eles trazem o carro de volta. O carro deu um pepininho e traz de volta o carro.
O carro para.
Não, não para, eles trazem de volta.
Não tem. Então tem essa disparidade, ou seja, será que é realmente? Tem até um filme, eu acho que é o. Ai, meu Deus, acho que é Gran Turismo, que saiu recentemente, tal, que conta a história de um rapaz que jogava videogame e isso, foi lá ser piloto. É, hoje o cara é isso. Você vê o treinamento do pessoal, eles têm aquele simulador que praticamente é o carro inteiro, só não tem a carcaça. Então, quer dizer, o que ele vai fazer em treinamento, ele já faz em pista.
Sim.
Então, quer dizer, é mais realmente a tecnologia. O cara que tá ali, ele está representando ali o patrocinador. É só isso, porque se puder tirar o piloto também, os caras arrancam também. Porque...
É, assim, ó, eu vou fazer um compilado, ler o comentário do Destilado aqui também. A questão é assim: o problema que você, ao colocar a tecnologia na Fórmula 1, é que nem o Destilado Brasil comentou aqui. O carro de Fórmula 1 é igual um avião comercial, né? De grande porte. O piloto é uma segurança emocional para estar lá dentro. Porque, para quem não sabe, a única obrigação do piloto hoje no avião comercial é tirar o avião da pista e colocar o avião na pista. Mas não, eu não duvido muito que mais aqui uns 5 anos já tenha avião decolando e pousando sozinho, o piloto tá só ali. Metrô, a mesma coisa, o cara só tá ali de figurante. Porque não tem mais essa. E o carro da Fórmula 1 chegou a esse ponto, né? Ele é 100% eletrônico, não tem mais. O piloto ali, ele tá. Assim, eu não vou tirar o mérito dos pilotos, tá? Porque o Verstappen, por exemplo, eu vejo entrevista de quem convive com ele, o cara é o dia inteiro jogando jogo de corrida, participando de campeonato. O cara vive e respira isso. Então não vou tirar o mérito dele. Mas a tecnologia cai naquela questão do qual. Quando alguma equipe tem a grande sacada de achar ali uma tecnologia e encaixa, ela tem uma diferença muito grande das outras. Até as outras alcançarem ela, aí acontece o que aconteceu. Schumacher 7, depois vem Hamilton 8. 8 não, 7, né? Porque é 6, pra mim é 6, né? E agora é a vez do Verstappen na Red Bull. A Red Bull demorou muito pra chegar. A hora que ela teve a sacada da tecnologia, cara, até ela quebrar isso. Não, ela teve lá atrás o Vettel, né?
Fase do Vettel.
É porque, assim, mas o Vettel era um bom piloto também, né? O Vettel é um bom piloto também. Só que assim, é a sacada da tecnologia. Então, a hora que tiver, eu acho que quem quebraria essa sequência, se, por exemplo, alguma outra equipe tem a sacada da tecnologia para poder brigar de igual para igual com a Red Bull. O que aconteceu com a Nessie Fola 2 anos atrás, quando eles entregaram um carro na mão pro Verstappen e falou: agora é o carro para você ganhar, tirar o título do Hamilton. Aí deu. Mas se você prova pensar, aquele ano, a graça foi Hamilton, era a única graça. Era o Hamilton tirando a vantagem do Verstappen. Ao contrário, né? Era o Verstappen tirando as vantagens do Hamilton. Essa foi a graça do ano de 2022.
Claro. E terminou daquela maneira, com safety
car. Não, e terminou daquela maneira horrorosa, você entendeu? Porra, o campeão... Não, só vai passar os 6 carros que estão na frente do... Ah, vai pra puta que pariu. Aquilo ali também foi ridículo.
Foi uma várzea, afinal. Mas assim, é importante frisar que geralmente dá uma bagunçada aí nos carros, em qual carro é melhor, quando tem uma mudança de regulamento muito grande.
Sim.
Né? Então, por exemplo, no ano que vem, acho que vão ter que mudar os motores. Eu acho que eles vão inserir a parte elétrica, né? Vão começar... A Fórmula 1 vai ter... pegada verde e tudo mais. Então, ele vai dar uma bagunçada aí na questão de combustível e tudo mais, e qual equipe vai melhor. Isso aconteceu já algumas vezes na Fórmula 1. Não sei se vocês lembram daquela equipe chamada Stewart, que o Jenson Button foi campeão e o Rubinho Barrichello também teve a oportunidade de ser campeão. Conseguiu perder para o Jenson Button. E aí,
foi enfim. O Brown.
Foi uma mudança, assim, total de... Era uma equipe pequena que virou grande, assim. Que virou a favorita. Então, assim, e aí você vê que demora para as outras irem chegando, mas chega, passa. Mas acho que só no ano que vem a gente tem uma perspectiva de mudança. Esse ano deve ser a mesma coisa sem graça dos últimos anos.
Assim. É.
Aquela lá, ô Paulo, foi a Brown. Foi a única equipe 100%. Verdade. Ela teve um ano de existência, chegou, foi campeão e o cara...
Mas teve a Stewart também, né? Teve a Brown que ganhou tudo, mas teve a Stewart também, né?
A Stewart foi na época lá que o Barrichello corria lá e tal, mas foi lá atrás.
É, mas acho que ele ganhou corrida na Stewart, não ganhou?
Pô, agora eu não vou lembrar. Mas a gente tava falando da morte do ex-piloto aí da Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, então é sentimentos da família, legado grande para o Brasil, entendeu? É o que importa. Bom, vou passar para a próxima matéria, próximo tema. Cara, eu não conheço, eu não vi, não sei se vocês acompanharam. Eu sei que saiu uma foto, né, do Quarteto Fantástico, que foi escolhido aí não, esse, chora daqui a pouco, pera. Saiu o elenco aí do Quarteto Fantástico. Cara, a Marvel divulgou esse post no dia do Valentine's Day aí, comemorando a primeira família da Marvel, né? Então tá aí com o Pedro Pascal, tem a Vanessa, tem o Joseph King aí, tem essa galera que eu não sei falar o nome, e o filme já tem data de estreia. O filme tá marcado para o dia 25 de julho de 2025 aí, Quarteto Fantástico aí já, esse é da Marvel, não é da Sony. Mas vou falar uma coisa bem séria com vocês. Vendo essa foto, tendo o Pedro Pascal como senhor fantástico, cara, é um filme que não me empolgou muito, não, sabe? Vendo essa foto, eu falei, esse filme aí, cara, dessas pegadas que eles têm aí, a Marvel para mim já não tá legal, sabe? Assim, essas coisas. Então, assim, não é uma. Quarteto Fantástico nunca vingou e não vai ser, e na minha visão, não vai ser com esse filme que vai vingar Quarteto Fantástico. E você, Vi? Vou começar com você agora.
Bom, apesar que a gente sabe que a Marvel aí está procurando fazer uma reestruturação, porque mais um pouco vai quebrar. Então, não dando retorno nem nada. E assim, a gente tem o Pedro Pascal, tem lá o rapaz que vai fazer o Tocha Humana, que é aquele lá do seriado do Stranger Things, né? Fez o cara lá que jogava o RPG com a molecada, esqueci o nome da atriz, e vai ter uma coisa. O filme, ele vai se ambientar nos anos 60. Então, vai ser mais ou menos ao estilo ali do Capitão América, o primeiro filme. Se passa lá no passado, e aí vai dar até uma explicação do porquê que eles sumiram durante esse tempo. Provavelmente eles estariam no reino quântico, né? Que eles falam lá, né? Perdido por lá. E aparentemente, né, algumas plataformas, alguns sites, algumas coisas têm dito por aí, que possivelmente não seja nem o Victor Von Doom que vai ser o personagem vilão, digamos assim, que é o Doutor Destino, pelo menos não por hora. Porque talvez eles estejam preparando uma reformulação dentro desse universo por conta de toda aquela questão do Kang. Talvez eles coloquem ele, porque ele sempre foi um dos grandes vilões das histórias da Marvel, né? Até por conta da introdução para poder fazer as guerras secretas, que está em planejamento. Quem comanda as terras secretas, né? As guerras secretas, né? Quando faz a junção dos dois universos paralelos e o Doutor Destino junta todas aquelas duas realidades em uma única, ele que é o responsável por isso. Então, provavelmente eles vão ambientar isso nos anos 60, até por conta que você vê aí a ambientação da roupa, tal e tudo mais, e depois vão jogar eles para o presente, pós-Thanos e tudo mais. Vamos ver, né? A gente sabe que tem o Pedro Pascoal, como diz o Thiago, Pedro Pascoal, tem o pessoal, vamos ver se eles vão querer lacrar. Eu espero que não, porque os outros dois os filmes, eu sou da geração que pegou aquela dos anos 2000, que teve o Surfista Prateado, né? Com o Doug Jones lá. Então, esse que saiu recentemente foi intragável. Eu tentei assistir
É,
duas vezes,
eu
não
nem o
consegui.
recente eu nem assisti, mas a primeira versão dos cinemas, que não era a época do o mundo, ainda não era nerd nem geek. Eu acho aquela versão
O
até
primeiro
assim,
foi bom.
eu acho que aquelas versão até válida, né? E você, agora
Sim.
vamos ao grande fã de cinemas de heróis. Paulo, o que que você acha aí desse filme? O que vai acontecer aí?
Cara, eu só lembro assim de um episódio de criança assim que passava o desenho do, né? Todo mundo lembra do desenho do Quarteto Fantástico. E era nesse momento que eu mudava de canal. Não tem muito que eu comentar em relação a isso, cara.
Foda, né?
Eu achava bem chato o Quarteto Fantástico. Eu acho que deve continuar sendo chato. Agora, a impressão que eu tenho com Pedro Pascal, né? Pascal, é igual. Pensa
Pascal.
aí, Thiago, igual Colombo a Pascal, sabe? É assim o nome do cara. É o Pascal. Com Pedro Pascal, a chance de ter lacração aí é imensa, né? Até pelo perfil aí que vocês estão falando dos personagens e tal, eu acho que vai ser Quarteto da Lacração, mas enfim, não vou comentar de grandes detalhes, porque eu me lembro desse filme que vocês falaram do Quarteto Fantástico, que fez algum sucesso, acho que foi no começo dos anos 2000, não foi? Um pouquinho mais pra frente.
Foi, foi,
Então, eu
foi.
me lembro desse filme, eu acho que até devo ter assistido isso, mas acho que não, esse aí não vai virar, viu? Porque acho que não tem força, né?
Não, e o Paulo ele fala que ele não gosta, mas ele assiste todos os filmes, entendeu? Inclusive ele até viu uma
Mas aí é
Dumiteia.
porque é cinéfilo, né? Cinéfilo você acaba assistindo, até os que você não gosta. Eu vejo muita série que eu não gosto, muitas vezes.
Mas você tocou num ponto,
Desculpa.
Paulo, que é a verdade. A Colomba Pascoal, esse é o maior problema, porque quando eu vi ele sendo escalado para fazer o Senhor Fantástico nesse período da Marvel, eu falei, porra, cara, eu gosto de você, mas vocês vão me cagar essa merda de novo. É essa a sensação que eu tive, entendeu? A hora que eu vi ele ali,
Então,
eu
aí
falei,
você
ah.
sabe que vai ter lacração nos anos 60,
É.
viu? Vão tentar reescrever a história. A gente
Mas
sabe.
você sabe que o Adam Driver, ele estava na frente, já estava até com pré-contrato, que nem o Mbappé, lá estava com pré-contrato assinado lá para ser, e ele discordou do roteiro e saiu fora, né? Para quem não se lembra, o Adam Driver é o famoso Kylo Ren, né? Acho que ele já viu a bosta que foi Star Wars e falou: não, uma já tá suficiente, tô pulando fora que não quero arrumar para a cabeça, não.
É.
Pergunta, Vinícius, você acha que o Adam Driver é um bom motorista?
E eu acho que a Marvel, agora um comentário que a galera tá comentando bastante aqui, né? O que eu acho, tá? Sobre a questão do vilão da Marvel, que isso é até um assunto bacana. Porque o grande vilão da Marvel foi preso porque agrediu uma mulher, né? Então agora ele está preso, o Kang tem que ser morto. A gente estava até conversando esse final de semana sobre isso. Acho que a melhor sequência é o Wolverine e Deadpool pode ser a solução para matar todos os Kang. Só que toda vez que você mata um vilão, sempre vem alguém pior. E um dos maiores vilões da Marvel é o Senhor Destino, o Doutor Destino. Então eu ainda acho que com essa introdução do quarteto, talvez a gente possa ter a troca de vilões. Da salvação da Marvel, por isso talvez Deadpool se chame de Jesus da Marvel. Porque talvez possa acontecer essa troca de vilões com esse filme. Então você vai tirar o cara que bateu em mulher e vai trazer o Doutor Destino aí, que quer roubar a mulher dos outros no filme, né? Porque ele quer roubar a mulher do Doutor Fantástico, né? Do Senhor Fantástico, né? Porque é isso que ele faz no filme inteiro, né? Ele quer roubar a mulher do cara. Mas tudo bem, não vamos entrar sobre nesse mérito. Bom, posso passar para a vinheta de Star Trek? Vocês querem reclamar mais um pouco? Antes de passar, vamos para a vinheta maravilhosa que o Paulo adora. Vamos nas
Nossa.
propagandinhas. Vamos lá, propagandinha agora do nosso canal aqui, parceiro, rola do Batata Espacial.
Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e estou querendo aproveitar o espaço aqui que o Thiago do Diário do Capitão me deu para divulgar o meu canal do YouTube Carlos Eduardo Lose Resende. Lá eu falo de séries, lá eu falo de Jornada nas Estrelas, lá eu falo de Oscar e principalmente de muito, muito, muito e muito cinema, tá? Eu espero que vocês gostem do canal, podem assistir, eu falo das estreias da semana, falo de filmes que estão passando no stream e falo de filmes também da minha coleção mágica de DVDs, tá certo? Aguardo vocês lá. Um abraço e vida longa e próspera.
Paulo Rodrigues representando o Marketing Klingon e convidando vocês a acessarem o site www.marketingklingon.com.br, onde vocês encontrarão produtos inspirados na franquia Star Trek, principalmente temática Klingon. Vocês também poderão encontrar outros produtos da linha Geek produzidos pelo nosso parceiro Bigorna Geek. Contamos com vocês, o site apresenta protocolo de segurança para suas compras. Até lá, Kaplá!
Tira da zoeira que a gente não pode falar ao vivo, mas a questão é a seguinte: agradecer muito ao Paulo do Marketing Klingon, ao canal do Batata Espacial que está sempre aqui com a gente, fazendo essas parcerias. Então você quer participar do canal, faça aí. É, zoeira dos dois é foda. Bom, a próxima notícia, vamos falar do jogo de Jornada nas Estrelas, que é um joguinho aqui, que é o Star Trek Legends, que tá rolando aí para PC agora. Não sei se vocês gostam ou não gostam, mas tá aí a telinha para vocês. Eu não jogo esta merda, tá? Por que eu não jogo esta merda? Porque joguinho que tem perfil de bonequinho de criança, de bonequinho da Playmates, eu não perco meu tempo, entendeu? Eu gosto de gráficos bacanas, tá? Então nós temos aí o gráficozinho da galera, onde você pode misturar todas todas as tripulações. Lembra aquele jogo que a gente jogou na Nova Frota, onde você monta a tripulação que você quer, você constrói? Oh, cara, é bem parecido com isso, só que é de uma maneira mais divertida, né? Você pega o seu computador agora e joga. Não era só pelo celular, agora também pela versão do computador. Então você escolhe o seu personagem, você dá aí o seu upgrade nessa merda, tem aí os cardzinhos. E agora vamos para... Ou você consegue jogar com vários, não é só um personagem, né? Você tem as versões dos personagens. Por exemplo, nós temos aqui o Lobutz, né? Que é o Picard versão Borg. E a gente tem aqui, você pode ver que você tem vários personagens, Paulo e Vinícius. Eu não sei, eu não conheço, eu estou sendo ignorante na hora de eu falar isso aqui. Mas eu acho engraçado que a Michael Burnham tem o número 88, a galera tá com tudo número baixinho, né? A galera pode expandir, eu acho que até 150, o que ela tá no level 3, acho que a galera pode expandir, mas eles fazem questão de a Michael ser a fodástica aqui, né? Você vê que ela tem um negócio aqui, até um negocinho diferente aqui para ela, mas tudo bem, então tá aí destacando personagens bostas, mas no meio de personagem foda, né? Mas tá até aí um joguinho para você jogar aí o dia que você não tiver fazendo nada. Fica aí a recomendação para quem gosta desse tipo de conteúdo. Cara, eu um joguinho que não me interessa. Porque, vou ser bem sincero, você que fala que é gamer e fã de Jornada nas Estrelas, você que nunca jogou um Bridget Commander, você que nunca jogou um Star Trek Online, você não é tracker. Você é um bostinha, você entendeu? Porque jogar joguinho de celular não é. E olha que eu não fui nem muito raiz. Porque tem uns jogos aí do Atari, você tinha uns jogos aí... Né, Paulo? Qual era o que você jogava?
25º aniversário, Judgment Rights, né?
Puta que tinha... pariu, esse daí é gigante, Adventure, é.
Cara. Aquilo lá, se me colocar pra jogar agora, eu jogo de novo, é. Que é muito legal. Inclusive os episódios da série
era, clássica, foram roteirizados, né?
Foram roteirizados pela DC Fontana.
É.
Então é tipo um jogo foda, assim. Vai foda com os gráficos dos anos 90, mas é foda.
O problema é você me trazer um joguinho hoje com gráfico de criança. Aí eu não, desculpa, eu não tenho graça nenhuma, não. E se não faz piu-piu-piu, se eu não pego numa arma pra matar alguém, também não vejo graça. Aí fica indireta. Mas vamos lá. É, Vinícius, pode comentar agora a sua vez sobre o joguinho.
Não tem nada pra comentar. Eu só vou falar que eu jogava o Star... Como é que era? Starfleet Academy no Super Nintendo, cara.
Boa aquele... também, se você não...
Também boa lembrança.
Se você é tracker e não jogou essa merda e não pegou uma Enterprise no final, tu é um bosta.
Cara, era legal pra caramba. Eu
começava a falar Canex, não sei o que, não sei o que lá.
Não, eu acho...
Aquilo lá era legal.
Cara, né? Eu acho legal, porque aquele jogo, ele foi gravado...
E era difícil. Era difícil pra jogar aquela, pra você acertar a mira das cruzador Klingon. As naves romulanas, você ficava rodando, dando piruleta, ele pof, atirando em cima do caramba, cadê esse cara?
E esse jogo, ele foi gravado com os atores, né? Você tinha o Shatner, você tinha o Sulu, né? E o mais legal é que é tudo fundo verde, né? E eles tinham fundo, e eles conseguiam fazer mais, eles tinham mais conteúdo numa introdução de episódio do que um episódio de Star Trek Discovery, né? Mas tá tudo bem.
Mas esse daí já era com CD-ROM, que esse daí era interativo.
Sim.
Esse daí. Eu tô falando lá do Super NES.
Ah, tá. Starfleet
Academy. Esse daí tem tanto material gravado que se editasse aquilo, daria pra fazer um filme.
Não hoje. Se você entrar na internet e colocar filme X desse jogo, você acompanha o episódio. É foda. E aí também é um problema de Star Trek, né? É, que eu sempre falei com o Fernando, Star Trek nunca conseguiu fazer um jogo de piu-piu-piu. Né? Você vai lá, Star Wars, Ameaça Fantasma, é você atirando e matando as pessoas e olha, foda-se. Você vai jogar Star Trek? Não, porque você tem que falar 3 idiomas, né? Você tem que conhecer as peças alienígenas, senão você não consegue passar de uma fase pra outra. Então sempre teve esse problema com o Jornada nas Estrelas que era meio foda, cara.
Acho que o melhor jogo de Piu 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 é a de Voyager, que chama Elite Force.
Ah, sim.
Vocês jogaram
teve, Elite joguei, Force. Teve o 1 e o 2. Eu gostei. O 2 você joga na Enterprise E, comandada pelo Picard. É. Que você é promovido.
Mas não tem uma armada? Star Trek armada?
Tem, mas.
Ah, esse era horrível.
Mas o armada você controla a armada, caía um pé no saco, né?
É, eram as navezinhas pequenas, horrível. O Alexandre Costa lembrou do Bridge Crew, que é pra VR, né?
É.
Eu tinha o VR aqui do PlayStation 4. Cara, eu aposto o jogo, mas o legal é você sentar, botar o óculos e tá na ponte da Enterprise. Isso é legal pra caralho.
Exato. Não, e isso é uma coisa que é uma pena que a tecnologia do VR não é uma coisa que todo mundo tem. Né? Não é uma coisa que todo mundo consegue colocar. Eu, por exemplo, nunca consegui. VR é só quando eu vou em alguma feira que eu consigo ver como que é aquela sensação. Mas, cara, você botar um óculos, sentar na sua cadeira e ficar controlando a navezinha, porra, isso aí, qualquer tipo de imersão, agora isso aí é foda pra caralho. Eu gosto.
Cara, é assim, Vou falar por experiência própria. É um negócio que você acha do caralho, mas uma hora você começa a ficar meio zonzo, você não acha tão legal assim, as coisas são meio repetitivas, porque não tem a inteligência da interação, entendeu? Então os caras gastam muito com gráfico e pouco com interação. Então, por exemplo, teve um jogo que eu joguei que era legal, que você descia numa... É como se você estivesse entrando dentro da água numa jaula para ver os tubarões, assim. É. Passava os tubarões do lado. Era um negócio meio alucinante, assim. Então, tinham algumas experiências que eram legais, mas mais de você ver do que de você interagir mesmo. Ainda não, pelo menos nesse VR antigo, né, não do PS5, eu não senti nenhuma interação assim a ponto de você falar, porra, isso aqui vale a pena. Tanto que eu largava e jogava normal e praticamente nunca mais usei, entendeu? Então, entendi. Assim, é impactante, mas não é um negócio útil.
É, uma reclamação que eu escutei daquele óculos da época, a Apple veio com aquele óculos, né? Era justamente a tontura da galera. A galera ficava tudo com náusea depois que usava aquele óculos.
Então, agora isso que eu ia dizer, imagina se o cara tem labirintite, ele põe esse negócio, ele fica rodando no chão, não levanta mais.
Mas, Sofia, você... Fala.
E você sabe que você tá falando desse óculos aí de realidade virtual aí do Google, né, que você falou?
Sim.
O pessoal já tá andando com isso, assim, normal na rua, né, nos Estados Unidos. Eu tinha separado uns vídeos, eu não cheguei a mandar, acabei esquecendo. Exatamente sobre isso, que isso aí já tá ficando normal, o pessoal tá andando na rua, assim, que nem tonto, assim, com a mão no ar, usando esse óculos, quer dizer, já, a gente já tá se afastado, nós estamos afastados e, ao mesmo tempo, conectados através do celular. Você imagina andando com aquela porra na cara o dia inteiro, que nem tonto, com a mão no ar ali. É complicado, cara.
É isso aí. Eu ia falar uma besteira, vou deixar pra lá. Mas vamos lá, tem gente que anda com coisa pior, eu vi. Tem gente que anda com chapéu, sabe, uns chapéus vermelhos, assim, com aquela, né, com aquela, vamos invadir, então, eu acho que um óculos tá tranquilo.
Com certeza, o boné do MST é muito pior.
Eu não queria falar, mas obrigado, Paulão, vamos na próxima notícia.
Não, vamos falar, velho, vamos falar. Agora, os caras não fizeram a manifestação pra gente poder falar, agora que vem o Xandão, velho.
A próxima notícia, que tem tudo a ver, eu acho que a próxima notícia merece aquela vinhetinha. Rola a vinheta aí, senhoras e senhores.
E aí, Kurtzman, qual o seu melhor trabalho? Ah, e você sabe que o meu melhor trabalho é Star Trek Discovery, né? Então é Paulo Kurtzman!
O legal é que o Paulo vê essa vinheta, ele nem escuta e já dá risada da vinheta. Mas vamos lá. A questão é a seguinte. Chegou, senhoras e senhores, a contagem regressiva para o final de Star Trek Discovery. Tem fotinhos hoje. Começou. Então hoje nós vamos falar das fotinhas, porque saiu um trailer que eu assisti, vou falar aqui na cara de vocês. É um trailer que você assiste e fala, caralho, olha que seriado, parece que vai ser bacana, vai ter ação, aventura, mas eu já sei que vai ser uma merda no final, porque o que importa, que é o roteiro, não, tipo, vai ser uma merda. E eu até comentei com meus amigos, vou compartilhar, porque eu comentei com vocês e com outros, vou compartilhar. Cara, eu sei, é tão ruim Star Trek Discovery de questão de roteiro, de conteúdo que eles querem passar, que eu falo, gente, eu não sou um cara exigente. Cara, eu cresci assistindo, vendo Stallone e Schwarzenegger brigar no cinema pra quem carregava a maior arma na mão, sabe? Com os roteiros mó nada a ver. Tipo, eu não sou um cara exigente. Tipo, porra, qual que é o seu melhor filme, cara? Porra, eu sempre esqueço o brinquedo lá que o Schwarzenegger quer pegar pro filho, sabe? Tem o herói de brinquedo, o Rambo. Cara, eu não sou exigente, eu gosto desses filmes, mas Star Trek Discovery.
Pare, senão mamãe atira.
Nossa senhora. É foda. Então, tipo assim, eu não sou exigente pra roteiro, mas Discovery, cara, consegue ser pior que essas coisas. Vamos falar das fotinhas aqui com vocês. Botar aqui pra acompanhar. Olha aí, ó. Fotinho pra vocês. Doug Jones e a Jesus das Estrelas aqui. Eu tava vendo esse uniforme, aí eu falo assim, porra, a série clássica, o desenho da série clássica já lançou, já tinha lançado um escudo corporal pra galera, sabe? Lembra? Eles tinham um escudo corporal, que você, mesmo com a roupa você tinha. Aí eu vejo essa galera no futuro, eles esquecem dos equipamentos que eles podiam usar aqui, os equipamentos mágicos, né? Não precisa de uma roupa dessa de combate. Cadê o escudo corporal nessa porra? Mas beleza. Aí eu lembro que a galera criticou, ó, vamos lá. Eu lembro quando eu fui no cinema. Não, eu lembro quando eu fui ver. Não, mas pior que assim, eu lembro quando eu fui ver Star Trek Beyond, todo mundo reclamou porque o diretor de Velozes Furiosos, só porque era o diretor de Velozes Furiosos, eles tinham uma moto correndo pra lá e pra cá. Boa! Star Trek Discovery, temos a Michael, que no trailer mostra ela claramente pilotando uma moto espacial e uma explosão e ela voando pra tudo quanto lado. Eu quero ver se esse tipo de comentário vai surgir de novo. Ou se vai ser mais um bom episódio de Michael pilotando uma nave no deserto. Nós temos aqui o Stamets, que com certeza não vai fazer porra nenhuma nesse seriado, né? Porque ele já foi inutilizado, né? Já faz aí duas temporadas, né? Ele não serve pra nada. Essa é aquela cena da Michael... surfando.
Empurrando a nave.
Não, ela, cara, ela tá surfando numa nave, né, cara? Essa cena tem que ser a Michael, né? A Michael pode tudo, ela é poderosa. Nós temos aqui o doutor, que é o doutor. Nós temos a Tilly. Tem outra foto da Tilly aqui. Nós temos aqui, cara. Eu olho esse phaser na mão deles, cara. Não é aquele phaser de. Do seriado concorrente do Seth MacFarlane? Qual que é o nome do seriado? Ah, é o The Orville. Não parece o phaser de The Orville?
Parece.
Né? Eu, cara, eu vejo isso, cara. É o de The Orville, né? Beleza. Aí nós temos o Buck, que não usa uniforme, né? Então ele continua na neve da nave da Frota Solar sem ser. A Tilly. Cara, eu olho pra Tilly e falo, cara, não é a mesma atriz que participou da primeira temporada de Discovery. E assim, você aí de casa, você, Paulo, que tá acompanhando, olha a cara de felicidade da atriz nessa cena. Olha a cara, ó como ela me passa uma cara de eu estou feliz em botar esse uniforme e interpretar esse personagem. É uma cara tão de falsidade, mas beleza, é Discovery, a gente aceita. Aí nós temos o personagem não binário, né, de Star Trek Discovery, que tá com uma cara tipo assim, ó, pessoas morrendo, né, mas beleza. Aí nós temos o quarto do Saru, que... Cara, eu acho. Paulo e Vinícius, eu até acho legal essa ideia de, tipo, lembra o quarto do Spock, que você tinha coisas vulcanas? É claramente eles estão tentando fazer isso, só que com a versão do Saru. Só que eles compraram a vegetação aqui na 25 de março, né? Você vai na rua lá de baixo comprar a vegetação do quarto. Cara, claramente eles compraram aqui na esquina, aqui perto do escritório. Não, só pode, cara, não tem outra, né? Porque olha, é ridículo essa. É isso. Então aqui estão as fotinhos aí. Da quinta e última temporada de Star Trek Discovery. Pergunto agora para os meus convidados. Vocês se empolgaram com essas fotos? Vocês acharam bacana? Acharam interessante? É um silêncio, né? Vai, Vinícius, fala!
Então. Pô, pra quem não sabe, vê o trailer, compra a ideia. O trailer em si, se você olhar... Pô, o trailer é bonito, como a gente viu, pô, tem monstro, tem alienígena, nave, corre pra cá, todo mundo sorrindo, todo mundo lutando. Tá parecendo o trailer da Madame Teia, né? Ah, vai ter lá todo mundo de uniforme, como tá todo mundo falando por aí, que o que tem no trailer não tem nada a ver com o que tem no filme. Isso daí é Star Trek Discovery. Mas não se engane, nós estaremos aqui para fazer o review de cada episódiozinho, para no final fazermos a grande festança que o Paulo falou, que ele vai botar o melhor terno dele, um champanhe, e ele vai abrir, ele vai estourar o champanhe na sacada da casa dele.
Chandon.
Eu vejo o Paulo, você fala essa cena, eu vejo o Paulo de bermuda, porque né, o Paulo só anda de bermuda, só com a parte de cima do terno, na varanda da casa dele, pum, final de Discovery.
Mas é isso aí, vai ser tipo o William Bonner apresentando no Jornal Nacional, sabe, só pra aparecer aqui.
E você, Paulo, tá empolgado? O que você achou? Assim, Paulo, agora é sério, você viu o trailer, não viu?
Eu vi.
Fala aí, e aí, o que você achou, porra?
Eu falei que a parte que eu falei lá no grupo, que a parte que mais me empolgou foi que tava escrito lá, última temporada. Eu falei, caralho, nossa, chegou esse dia. Quanto tempo a gente ficou ansioso, e os caras foram esticando os anos, mesmo sem ter temporada, pro negócio durar até a eleição aí, até próximo de eleição. E os caras foram empurrando essa merda, goela abaixo, várias temporadas, né? Se a gente lembrar, quando ela foi pro futuro, era pra ter acabado, né? E aí resolveram fazer aquele monte de gambiarra em cima dessa série, que é uma série morta-viva, né? Não é The Walking Dead, mas é a série mais morta que a gente pode ver, né? Ninguém fala, ninguém escuta, ninguém nem sabe que vai ter e vai terminar e todo mundo não vai saber que terminou. Porque ninguém nem a relevância ela é zero de Discovery. Eu achei o trailer bem feitinho, bem produzido e tal, mas é aquela coisa, você já tem ranço, você olha pra cara da Michael, pra cara dos personagens, entendeu? Aí você mostrando aí o quarto do Saru, um monte de samambaia, velho, você fala, chega, né? Acabou isso aí, chega.
Não, lembrando que o Saru vai ter um romance com a Vulcana, tipo, olha o ápice do personagem, ele viaja pro futuro e ele vai se relacionar com a porra de um vulcano. Eu até compreenderia se ele relacionar porque ele não pode voltar pro seu planeta natal quando ele vivia com a Jojo. Mas não, agora ele está no futuro onde tem um monte de Kelpiana dando pra puta que pariu, mas ele vai se relacionar com a Vulcana, você entendeu?
Ó, lê o comentário aí do Henrique.
Vou ler. Você quer ler, Paulo? Quer ter as honras?
Não, pode ler.
O Henrique aqui colocou aqui, primeira vez no chat, mas toda segunda eu tô por aqui, continue o bom trabalho, câmbio e desligo. Muito obrigado, Henrique, muito obrigado a você que está aqui sempre com a gente comentando, é muito importante a sua participação, você deixar aqui no chat, comentar e compartilhar, deixar seu like, tô aqui investindo no canal, a gente tá sempre impulsionando as nossas lives de segunda-feira, porque a gente quer realmente alcançar um público maior, aproveitar, como o Paulo disse, que o povo tem voz e a gente também tem voz aqui, entendeu? Tem que o Fer Miranda colocou, a Tilly tá comendo bem, comendo bem em serviço, hein? Ela tá cheia de recomendações, é isso daí. A Tilly tá com um cabelo que parece um... É isso daí, ela tá com um cachorro na cabeça.
Pulling da quinta série.
Mas o mais importante é que da boca da Tilly nós temos frases que serão inesquecíveis para a Jornada das Estrelas, como a eu amo matemática, né? Como eu adoro ciência, como o bolo é eterno. Então é.
Bolo eterno, puta que pariu, nossa.
Dá umas frases mais.
Amo ciência não é ela, amo ciência é do Spock. Né?
Foi do Spock.
Ciência é o Spock. Mas enfim.
Foda-se.
Foda-se. É o começo da desgraça.
É. Né? Já que a gente tá falando de desgraça, a gente começou a live falando de morte, vamos encerrar falando de morte também, porque o clima tá lá em cima! Vamos aí, o ator de Jornada nas Estrelas, todo mundo lembra dele aí, né? Ele foi o Kor, né? Ele fez duas participações além depois disso, faleceu agora em 2024 devido à sua doença, mas eu até comentei com o pessoal, né? É triste, né? Você sofreu de uma doença, né? Que vai te degenerando, você vai perdendo as suas funções, né? É algo horrível. Mas é bom quando você participa de algo que te deixa internizado, né? Só fico com pena dele que ele participou de Discovery, né? Porque eu fico imaginando, quem vai ver o seriado? Quem vai ver ele, você entendeu? É triste, né? Eu fico imaginando assim, tipo, porra, um puta ator que é um ator bacana e que infelizmente tá num seriado que ninguém vai ver, né? Mas o William Shatner, todo mundo aí...
Pode falar. Ele acho que é o Klingon mais odiado da história da franquia.
É.
Porque assim, ele não é odiado por ser um personagem ruim. Ele é odiado pelo visual que eles inventaram. E esse cara foi o cara que interpretou o primeiro Klingon malvado, vamos dizer assim, né? Naquele visual bizarro que a gente viu no começo de Discovery.
Isso, tá em tela aí. Ele aí foi o primeiro visual babaca. Ele que toma o tiro, né?
Enfim, mas o ator não tem culpa disso, não. Né? Não tem culpa de escrever. O trabalho dele é uma pena que ele tenha falecido tão jovem, sim, né? Ele tinha uma doença degenerativa. Negócio super triste, né?
É. Triste. E ele até fez a participação, eu não sei se eu vou. Acho que eu dá. Vinícius, pode ir falando que eu vou tentar mostrar um videozinho aqui dele que o Trek Movie fez aqui.
Ele teve a doença degenerativa do ELA, né? Então ele foi perdendo as funções motoras. Tanto é que. Acho que na quarta temporada de Discovery, se não me falha a memória, ele aparece lá, que ele é um dos cientistas lá, que eles estão... É pra vocês verem que eu nem lembro direito da série, eu sei que ele estava lá, mas ele estava numa espécie de cadeira de roda.
Sim, mas ele também foi o, 22, ele foi o, né? Ele foi o filho da mulher decapitada também, lembra? Que ele foi que quando fica velho, quando o pai que vai naquele monge...
Isso, que ele faz o albino, né, que eles falam lá, o tal do Klingon albino lá, né. Quer dizer, ele é um cara também que, infelizmente, se não tivesse sofrido dessa fatalidade, né, ele provavelmente ele seria como o Jeffrey Combs, né. O Jeffrey Combs fez um monte de personagem em Star Trek, né, então estava toda a temporada ali fazendo algum personagem. Então fica aí o registro do Diário do Capitão, né, a família dele, né, os sentimentos, que é sempre complicado, principalmente quando é uma questão de doença, né? Um ator, mas a série não ajudou muito, né?
E ele fez aquela... eu tô tentando botar aqui uma coisa, mas aí tá passando em tela, que eles fizeram uma cadeira para ele ficar em pé, né? Uma cadeira futurística, né? Que ele pudesse ficar em pé, pudesse atuar. Isso eu achei uma grande sacada de jornada dessa galera, dessa produção. Isso foi algo muito bacana, se fazer isso pro ator, pra ele continuar interpretando, participando do seriado. Melhor do que aquela coisa que eles fizeram na primeira temporada, que, né, a Discovery, lembra? Que a Discovery tava explodindo e tinha uma pessoa de cadeira de rodas passando no fundo, lembra? Tipo assim, cara, né, ele podia ter, né, trago uma tecnologia melhor pro século 23, mas isso é uma coisa bacana que eles fizeram, pelo menos aí, para o ator. Então, o ator tá aí internizado em Star Trek Discovery. Pena que ninguém vai ver esse seriado, como o Paulo disse, né? É o seriado The Walking Dead. Pra terminar nesse clima maravilhoso, que nós estamos acostumados sempre a terminar nesse clima maravilhoso nesses últimos dias, né? Paulista estava animada, todo mundo de verde e amarelo, né? Então é isso daí, fica recomendações aí, que ainda há esperança pra você que tem esperança. Vinícius, quer falar mais alguma coisa?
Chupa, Corinthians, dá-lhe ponte preta, um abraço a todos, já dá o seu like, eu já aproveitar, porque não é sempre que a gente ganha, né? A gente sempre perde, então a gente tem que aproveitar a audiência de muitos corintianos, ó, um abraço para vocês. Eu sei que a gente não vai para lugar nenhum, nós vamos perder o próximo jogo, mas já se inscreva no canal, já deixa o seu like, um abraço e até semana que vem.
Cara, é engraçado que, assim, quando você fala assim, porque o Fernando torce pra Portuguesa, né? A Portuguesa nem fazer isso faz, sabe? Nem ganhar uns jogos aleatórios ganha, né? É complicado. Vai lá, Paulão, recadinhos finais.
Senhores, senhoritas e todas as pessoas aí da live, eu só queria dizer tchau. Até semana que vem.
É isso aí. Até semana que vem, lembrando que tem Ghostbusters, que vai estar para estrear, o negócio está chegando. Fique, Duna. Tem Duna, Duna também que chega antes, então fique ligado aí nas redes sociais, porque eu acho que, eu comecei com o Paulo, acho que Ghostbusters é um filme que a gente vai ver várias vezes no cinema. Eu acho que vale a pena a gente encontrar o pessoal para assistir esse filme e fazer esse grande prestígio. Duna é um filme também que vale a pena também ir lá assistir, eu tô a fim de rever Duna. Eu até fiquei empolgado de rever Ghostbusters e fazer podcasts aleatórios, sabe? Vim aqui ficar falando de Ghostbusters, porque, cara, vai ser legal voltar a assistir e voltar a ver aquele pessoal no cinema. Então fica aí, siga a gente nas redes sociais para acompanhar em caso tenha algum encontro com a gente no cinema. Obrigado, Paulo. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente na live hoje, no Superchat. Compartilha, curtem, deixe o seu like, que é muito importante aqui para a participação. Lembrando que esse programa fica gravado aqui ao vivo e eu também subo ele no podcast aí, você pode subir no Spotify, na sua rede preferida. Obrigado. Até